Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Deolinda, a questão da obsessão, dá para evitar? O que é que nós podemos fazer para nos livrar de um obsessor e, de preferência, para sempre?
Bom, a gente já falou, né, de todas as formas como a gente pode evitar. É claro que nos vigiando mais, né, a cada dia mais a gente possa nos vigiar, né, pensamentos, sentimentos, e nos melhorando a cada dia, para que nessa melhora, em sintonia com o bem, né, a gente possa então afastar o mal.
Perfeito. Aliás, a esse propósito, como é que a pessoa deve se dirigir ao obsediado para ajudá-la? Então você percebe que alguém está num processo de obsessão, como é que você deve chegar para ele? O que você tem que falar para ele? Tem que dar alguma palavra de conforto, de orientação? O que a gente tem que fazer?
Sempre. A gente não pode discriminar as pessoas obsediadas, porque nós também, né, hoje é o lado de lá, mas depois podemos ser nós, estarmos obsediados, e a gente quer o quê? Então, tratar as pessoas da forma como a gente quer ser tratado. Então, não somente a forma consoladora, confortadora, com bastante carinho, mas procurando ler a Bíblia, se a pessoa não for espírita, leia a Bíblia. Mesmo os espíritas leem muito a Bíblia, porque a Bíblia é uma fonte eterna de ensinos. Então, ler para a pessoa, explicar, estudar as passagens do Evangelho é muito importante. Então, o que acontece? A pessoa vai se modificando, vai melhorando o seu pensamento, a pessoa vai entrando numa faixa muito melhor de vibração. Então, esse espírito obsessor faz o quê? Ou ele muda também, ou ele se muda, entendeu?
Perfeito. Aliás, né, Deolinda, o tratamento é assim, né? Você trata o obsediado e está tratando o obsessor também. Porque, na verdade, o obsessor é um grande amigo da pessoa, né? Porque está do lado dela o tempo inteiro, né?
São os nossos maiores alunos, que a gente pode dizer, perfeito, né? São pessoas que nos ensinam muito. Então, nós também podemos ensiná-lo dessas formas, perfeito, né?
E, Marinho, a epilepsia é um processo obsessivo?
Não, nós não podemos caracterizar a epilepsia como um processo obsessivo. Muito embora toda doença que nós venhamos a manifestar em nosso organismo possam ter muitas vezes motivos e razões espirituais. Nós sabemos que a causa primeira das doenças está na alma, está no espírito, né? Então a epilepsia também não foge a isso. Mas imaginarmos que ela seja uma consequência direta da atuação de um espírito obsessor, não é o caso.
Muito bom. O Hélio, pode existir obsessão coletiva, Hélio?
Existe bastante, bastante. Nós estamos vendo todos os dias e cada vez mais, né? Inclusive até não é nenhuma questão assim de países subdesenvolvidos, até em países mais adiantados, mais assim evoluídos materialmente, nós percebemos. No futebol a gente vê muito isso, né? Quer dizer, torcidas, né? Que acabam entrando num processo obsessivo coletivo e promove sérias barbúrdias aí no Brasil e fora do Brasil também, né? E também em religiões, também você vê isso muito em casos. Eu, num caso de um suicídio coletivo que teve recentemente aí, né? De um pastor que levou as pessoas a suicidar coletivamente. Nós estamos vendo a todo momento. Então é muito comum, é mais comum do que se possa imaginar. Aí nós temos que tomar muito cuidado quando entramos. Aliás, o Marinho falou agora há pouco tempo da turma, né?
Do grupo,
da turma. Então ali é um processo obsessivo coletivo também, que daí pode ser ampliado por uma música, né, por um conjunto musical, por alguma coisa desse tipo assim.
Aliás, Deolinda, eu queria que você, essa questão da obsessão coletiva, que você explicasse para o nosso ouvinte. Os espíritos também costumam se agrupar, formar grupos para agir sobre uma pessoa? Porque nós estamos falando aqui de grupos, como o Marinho colocou, o Hélio reforçou agora, grupo de pessoas aqui encarnadas, estão vivas aqui e tal, e recebendo influência de um espírito, né? Será que pode acontecer o contrário também? Grupos de espíritos, né, se juntarem, os espíritos se juntarem numa comunidade para afetar uma pessoa ou até várias ao mesmo tempo? Pode acontecer isso?
Pode. E acontece. É o que nós chamamos de legiões, ou falanges. Inclusive, isso está no Evangelho de Jesus, né? Uma das passagens de Jesus, né? Onde ele se coloca que ele não é um, mas uma legião. Eles realmente, vamos dizer assim, que são o psiquismo, né? A mente deles estão todas voltadas com o mesmo objetivo, né? Prejudicar aquela pessoa, ou aquela comunidade, ou aquele lá. Então, nossa, isso acontece muito, como acontece com encarnados também.
Perfeito. Marinho, a obsessão tem graus? Agora, pouco a gente falou disso, nós ficamos em retornar nesse assunto. A obsessão tem graus, ou seja, começa de um jeito, termina de outro. Como é que é isso, Marinho?
Não, existe sim. E a gente entende por graus, não significa dizer necessariamente um processo progressivo. Pode ser progressivo ou não. Mas, normalmente, existe a obsessão simples, né? Onde a perturbação espiritual está ali presente, a pessoa começa a não se sentir bem, tem ali uma série de manifestações que percebe que ela não está no natural dela, ela, é uma perturbação, vamos assim dizer, que a incomoda porque ela não está mais com paz, perdeu a paz interior dela. O grau seguinte é o grau da subjugação, é quando o espírito começa a interferir bastante na vontade da pessoa. Ou seja, a pessoa começa a perder a capacidade de exercer o seu livre-arbítrio, começa a perder a capacidade de exercer a sua própria vontade e começa a existir. E o último estado, que é o estado da possessão, quando se coloca, não é? É o estado onde a pessoa praticamente está totalmente anulada e ela está fazendo exatamente aquilo que o espírito quer. Quer dizer, onde ela está praticamente sem a condição mínima de se controlar ou de afastar aquela influência. Então, evidentemente, os estágios eles evoluem. Às vezes tem pessoas que ficam só no primeiro estágio, tem outros que rapidamente chegam no terceiro. Tudo depende muito da incidência e da força de vontade que a pessoa tem.
Perfeito. Estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre obsessão. Estamos aqui recebendo a Deolinda Couto Martins, tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Deolinda, o que é uma obsessão passiva? Como é que eu posso sair desta obsessão passiva?
Olha, uma obsessão passiva já é uma pessoa que não tem vontade, né? Que não é ativa, né? Que não quer se ajudar. Então, a pessoa, para sair dela, olha, ela tem que ter uma outra pessoa ajudando e ela também tem que querer, porque o que o Marinho falou é muito sério, vai desde do encosto, que nós chamamos, né, até mesmo de encosto, que é essa simples, até essa passiva mesmo. Então a pessoa precisa ter coragem, discernimento, tem que ter disciplina, tem que ter boa vontade, persistência em tudo o que for fazer para se melhorar. Então a pessoa também precisa, né, se colocar e passar a ser ativa e não passiva.
O primeiro passo para um doente curar-se é reconhecer a doença. Nós nunca vamos curar uma doença que eu acho que eu não tenho, por exemplo. A partir do momento que eu aceito aquela doença, eu vou tratar dela. E o obsediado é a mesma coisa. E essa fase é a fase em que nós podemos reconhecer que nós estamos sob a influência do espírito. Porque a partir do momento que eu não reconheço essa doença, primeiro que eu acho, isso é bobagem, esse negócio de obsessão não existe, esse espírito não influencia, eu sou forte, comigo ninguém pode, eu tenho não sei o quê. Quer dizer, esse tipo de negação, esse tipo de negação é o pior obsediado.
Tá, perfeito. Hélio, se por acaso o dirigente de um trabalho não está preparado, o dirigente de um trabalho espírita, o obsessor pode se fazer passar por um espírito de luz e enganar esse dirigente?
Pode e acontece bastante isso aí, né?
É comum
a pessoa se apresenta com um nome assim solene, um nome de uma pessoa, de uma personalidade do passado, e as pessoas aceitam, e nós vemos isso diariamente aí, pessoas, principalmente de santos, né? Quer dizer, o pessoal que está voltando aí e acaba fazendo essa obsessão coletiva, né? Você pega um grupo de pessoas, obsedia um grupo de pessoas com o nome de uma pessoa famosa do passado, né?
Perfeito. Aliás, o conhecimento, o preparo que foi colocado ajuda, sem dúvida nenhuma, a evitar isso. Mas não é suficiente, porque o antídoto para nós não sermos enganados por um processo dessa natureza é nós estarmos acompanhados dos bons espíritos. Então, muitas vezes, o preparo não é só o estudo. Além do estudo, nós temos que ter o aspecto moral, porque é através dele que os espíritos bons se unem a gente e nos avisam e nos permitem que a gente não caia nisso.
Aliás, vocês estão...
O antídoto é... Jesus, até no Evangelho isso, né? De uma boa árvore não pode vir maus frutos, né? Então, você, pelo próprio... Pelo que ela está falando, você já sabe se aquela pessoa falaria aquilo ou não, né? Quer dizer, então, se uma boa árvore não dá mal.
Vocês estão aí já falando aí uma coisa, que nós reservarmos um espaço para Deus no nosso coração, a obsessão não nos atingirá. Não devemos procurá-lo, procurar Deus só nas aflições. É, e Deus se manifesta em nós através de boas obras, de bons pensamentos, da boa conduta, né? Teolinda, queria falar alguma coisa sobre isso?
Teolinda? Não, eu estou dizendo que a Deolinda tem uma notícia muito importante para passar para
a Deolinda tem uma notícia? Então passa para a gente, Deolinda. Qual que é a notícia que você tem para passar para a gente aí sobre a...
Os programas
da casa, o curso... Então, deixa eu aproveitar que a Deolinda tem essa notícia para passar para a gente aí. Deolinda, nós sabemos que você está ligada à área de estudos lá na casa, no centro que você frequenta. Por isso, nós gostaríamos de saber se os cursos que as casas espíritas promovem podem nos ajudar em relação aos nossos obsessores. A aquisição de conhecimento tem alguma influência sobre o encarnado ou apenas sobre o encarnado?
Olha, os cursos que as casas espíritas oferecem ajuda e muito, porque a doutrina espírita, ela não é só uma doutrina de informação, ela é também de formação. Então as pessoas vão se conhecendo, aprendem-se a autoanalisar, vão verificando os pontos em que elas estão necessitando mudar, e isso vai os ajudando, né, dentro da sua conduta, vai ajudando as pessoas a saírem da obsessão.
Deolinda, nos últimos 10 segundos do programa, as suas considerações finais sobre o tema de hoje, obsessão.
Bom, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram. Foi um grande aprendizado para mim. E quero dizer às pessoas que a obsessão, ela não é uma doença que não se pode ser curada. Só que ela precisa que a pessoa realmente queira, como todas as outras doenças, né? Outros males que nós possuímos. Então, que a gente possa confiar sempre em Deus, confiar, ter muita fé, né, para que a gente possa conseguir alcançar a nossa melhora.
Muito bem, nós vamos encerrando o programa por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.